Imagens Podcast.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Imagens. Eu sou a desembargadora Cláudia Cristofani e estou aqui para, nesse episódio, entrevistar o juiz federal Fábio Nunes de Martino sobre um tema de vital importância e bastante pouco trabalhado, pelo que tenho visto, que é a participação de assessores como personagens invisíveis no Poder Judiciário brasileiro. O nosso entrevistado está talhado para tratar da temática proposta. Fábio Nunes, além de juiz federal lotado em Cascavel, no Paraná, ele é especialista em direito penal e criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul. É mestrando em direito processual pela Universidade de São Paulo e é mestre em justiça administrativa pela Universidade Federal Fluminense. Obteve o título de graduação deste último mestrado através de uma dissertação intitulada O Poder Judiciário Visto por Dentro, em que foca justamente a atuação dos assistentes judiciais. Só me resta então agradecer tanto ao entrevistado quanto aos ouvintes que nos prestigiam e, sem mais delongas, passar às perguntas. Juiz Fábio Nunes, que prazer para a Imagens poder contar com o seu conhecimento em relação ao tema proposto. Vamos nos abeberar de toda a sua pesquisa acadêmica a respeito da participação dos assessores no processo decisório do Poder Judiciário. Pode explicar as linhas gerais da sua pesquisa de mestrado que tratou desse tema?
Obrigado, desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, pela oportunidade de poder participar desse podcast e também compartilhar com colegas, com os ouvintes interessados, o objeto da pesquisa que eu realizei. Realmente esse tema relacionado à participação dos assessores no processo decisório, ele já surgiu assim, para mim há muito tempo, desde que eu comecei a minha carreira na magistratura federal, aproximadamente 15 anos. Desde o início, eu percebi que a participação dos servidores era muito importante no auxílio dos juízes, especialmente em tarefas ali intimamente relacionadas com o processo decisório, como pesquisa legal, pesquisa de jurisprudência, elaboração de minutas, de despachos, de sentenças. E por muitos anos eu fiquei com esse tema na cabeça. Pouca gente fala sobre isso, as pessoas não comentam muito sobre essa participação que é tão importante. E daí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado na Universidade Federal Fluminense, um mestrado em Justiça Administrativa. Esse mestrado é um mestrado profissional, então eu entendi que ele estava relacionado a essa minha inquietação que eu já tinha há mais de uma década. E também é um mestrado interdisciplinar, o que me possibilitaria realmente fazer um estudo não jurídico sobre esse fenômeno, já que é um fenômeno complexo e que realmente ele exige um estudo interdisciplinar, em que se busquem conhecimentos não só na área do direito, como da administração, da ciência política, da economia, das ciências cognitivas, da neurociência, enfim. É um fenômeno muito interessante e se não fosse feito dentro de um estudo interdisciplinar, seria difícil alcançar o real tamanho desse fenômeno. A minha pesquisa, ele tentou compreender como se dá a participação dos assessores no processo judiciário e se essa participação poderia trazer algum tipo de risco para a prestação jurisdicional. É importante, né, doutora Cláudia, deixar claro que a nomenclatura ela varia dependendo dos ordenamentos jurídicos. Normalmente é utilizado o termo assistente judicial no mundo, com a particularidade que nos Estados Unidos esse assessor, esse assistente judicial lá, ele é denominado como law clerk. No Brasil, nós temos aqui, por hábito, ou chamamos de assessores ou de servidores, porque normalmente grande parte dos assessores são servidores públicos do Poder Judiciário, mas o que importa aqui é que a pesquisa que eu fiz, ele tratou exatamente desse profissional que atua junto com o juiz diretamente no auxílio da atividade jurisdicional típica. Sendo fazendo pesquisas legais, jurisprudenciais, estudo do caso, ou mesmo elaborando projetos de decisões e sentenças. No Brasil, praticamente inexistem estudos sobre o tema, e essa temática também é pouco estudada no resto do mundo, com exceção dos Estados Unidos, em que existem realmente interessantes estudos, especialmente sobre a participação dos law clerks na atuação na Suprema Corte norte-americana. E assim, doutora Cláudia, o meu trabalho, ele traçou um caminho em que, num primeiro momento, a pesquisa buscou compreender como se dá a decisão judicial. É uma visão um pouco diferente daquela que normalmente a gente estuda no direito. Ela se valeu do auxílio de estudos das ciências cognitivas. Num segundo momento, a pesquisa buscou trazer uma visão mais ampla sobre a participação dos assistentes judiciais em outros países, incluindo os benefícios que essa participação traz e as críticas existentes. E, por fim, eu procurei tratar sobre a realidade brasileira, né? Sendo um mestrado profissional, é muito importante você contextualizar ali alguma coisa prática, e trouxe realmente algumas peculiaridades ali específicas do Brasil.
Nos fale mais então do contexto em que se deu essa participação de assessores para auxílio dos juízes em atividades que são consideradas tipicamente jurisdicionais.
Essa pergunta é muito importante, desembargadora Cláudia. A participação de assessores é um fenômeno relativamente recente e está relacionado ao grande aumento de demandas judiciais que ocorreu nos últimos anos no poder judiciário de todos os países do mundo. Essa situação fez com que os sistemas judiciais tivessem que buscar algumas soluções para o enfrentamento de um número tão grande de processos. Uma das soluções que normalmente foi adotada por diversos países, e no Brasil não foi diferente, foi a busca de soluções legislativas que buscassem uma racionalização do processo. No Brasil, por exemplo, nós tivemos em 2015, com um novo Código de Processo Civil, a instituição de instrumentos de julgamento de demandas repetitivas. Também tivemos nos últimos anos a priorização da conciliação. Enfim, essa é uma medida que foi adotada em muitos países. Essas medidas, né, foram adotadas em muitos países, e no Brasil não foi diferente. Um segundo ponto ali para tentar enfrentar essa grande quantidade de processos foi a utilização de inovações tecnológicas. No Brasil, por exemplo, tivemos o processo eletrônico. Também, atualmente, o assunto muito debatido é a inteligência artificial. Terceiro ponto, uma terceira medida para enfrentar esse grande número de processos foi o aprimoramento da gestão judicial. No Brasil, esse aprimoramento, ele se deu principalmente com a criação do Conselho Nacional de Justiça, com medidas de gestão judicial, tanto no âmbito macro como em cada unidade judicial, sempre na busca pela melhor eficiência ali do Poder Judiciário. Por fim, uma última medida que diz respeito ao meu trabalho feito com os assistentes judiciais foi a contratação de juízes e assessores, sendo que no caso brasileiro, principalmente, houve um foco na contratação de assessores para auxílio ao Poder Judiciário. Então, doutora Cláudia, a participação dos assessores no auxílio dos juízes em todo o mundo se deu em um contexto claro ali de busca pela eficiência. Mas a grande dificuldade na utilização desse instrumento, né, dos assessores, diz respeito à própria natureza da função judicial, à complexidade da função judicial, que agrega em si diversos complicadores.
Segundo as suas conclusões, por que é importante compreender esses aspectos relacionados à decisão judicial e assimilar a participação dos assessores no processo decisório?
Essa é uma pergunta-chave para a compreensão do tema, doutora Cláudia. É importante que se compreenda que a decisão judicial é um ato extremamente complexo e que o juiz, ao decidir um processo, ele se vê submetido a uma série de fatores que são aptos para interferir na tomada da decisão. Esses fatores podem, por exemplo, ser institucionais, como ocorre com a imposição de limites de atuação do juiz, por exemplo, para não interferir em outros poderes, ou dentro de um colegiado, a participação ali pensando no que o outro juiz vai decidir, no que ele vai decidir. Esses fatores também podem ser internos, o que abrange, por exemplo, as experiências de vida daquele juiz, as experiências profissionais, a sua ideologia, a sua visão de mundo. E por fim, existem mesmo fatores externos que podem influenciar numa decisão judicial, como, por exemplo, fatores biológicos, como a fome, a falta de sono, às vezes um juiz cansado, ele está menos propenso a olhar questões mais complexas, ou mesmo a falta de glicose no sangue pode dificultar algum tipo de concentração. Assim, doutora Cláudia, entender a complexidade do ato de julgar é fundamental, é muito importante para a compreensão sobre a participação dos assessores em etapas do processo decisório. Vou tentar explicar melhor. Quando um assessor auxilia o juiz no processo decisório, em alguma das suas etapas, né, seja fazendo uma pesquisa legal, um estudo de caso, uma minuta de decisão, se inclui nesse ato complexo, que é o ato de julgar, uma nova pessoa, que é o assessor. Ele tem ideias próprias, vivências particulares e uma visão de mundo, que pode ser diferente da visão de mundo do juiz.
Qual é a importância da ciência cognitiva nessa compreensão?
O estudo das ciências cognitivas é muito importante para compreender como se dá a decisão judicial. Nesse ponto, a pesquisa se valeu do conhecimento das teorias do processo dual, especialmente com o marco teórico de Daniel Kahneman. De acordo com essas teorias, o ser humano, ao tomar uma decisão, se vale de dois sistemas. O primeiro deles é o sistema 1, que é aquele que se dá de forma automática, instintiva e que não demanda nenhum esforço. Esse sistema, ele normalmente está relacionado ao instinto de sobrevivência dos seres humanos ou ao aprendizado mediante imensa repetição, como é o caso dos grandes jogadores de xadrez, por exemplo. Já o sistema 2 é aquele deliberado, que exige concentração, esforço, mas que possui uma capacidade limitada. Olha, doutora Cláudia, para diferenciar esses dois sistemas, eu gostei muito de um exemplo dado pelo neurocientista Matthew Lieberman, que ele explica da seguinte forma. Ele fala que o ser humano, quando vai se desenvolvendo desde criança, ele aprende como se abre uma maçaneta, nos diversos formatos de uma maçaneta. E então o ser humano, quando vai abrir uma maçaneta, ele, por causa desse aprendizado que ele teve, ele já vai fazer o movimento ali sem pensar, né, usando o sistema 1 para abrir a maçaneta. Caso ele se depare com uma maçaneta que tem um sistema de abertura diferente, da mesma forma, ele vai utilizar o sistema 1 para tentar abrir do jeito que ele sempre estava acostumado, mas vendo que aquilo não funcionou, aí ele vai usar o sistema 2. Daniel Kahneman diz que o sistema 2 é preguiçoso, então sempre é utilizado primeiro o sistema 1. E aí, utilizando o sistema 2, a pessoa vai perceber que aquela maçaneta é aberta de uma forma diferente. Esses estudos das ciências cognitivas, eles foram trazidos ali para a realidade da decisão judicial. E no meu trabalho eu utilizei o marco teórico também de três autores norte-americanos, o Chris Guthrie, o Jeffrey Haslinsky e o Andrew Wistrich, que eles fizeram diversos estudos empíricos e baseados nos resultados desses estudos, sustentam que os juízes, ao tomar uma decisão, normalmente se utilizam da intuição. E quando a intuição não é suficiente, aí sim eles se valem da deliberação. Então, doutora Cláudia, essa utilização do sistema intuitivo se dá muitas vezes através de heurísticas. heurísticas, né, são atalhos mentais utilizados para tomar decisões complexas. Nesse ponto, para alguns autores, a eficiência das heurísticas, ela é muito enfatizada, dizendo que devem ser tratados, inclusive, no mesmo plano da lógica e da estatística. Nesse ponto, Guy Geringer, que é um importante estudioso do tema, é defensor dessa posição. Outros autores, como é o caso do Daniel Kahneman, eles concordam com o poder das heurísticas, mas eles baseiam muito dos estudos no sentido das possíveis ilusões cognitivas que podem surgir através da utilização desse mecanismo de decisão eficiente. Então, doutora Cláudia, diante de toda essa complexidade do ato decisório, se mostra fundamental o aprofundamento do estudo sobre esse fenômeno da participação dos assessores no processo decisório. Isso sempre tendo em mente que os assessores são seres humanos e, nessa condição, estão sujeitos, assim como juízes, a todos esses fatores cognitivos.
Fábio, em suas pesquisas em torno do tema, conseguiu identificar se esse é um fenômeno tipicamente brasileiro ou se ocorre, em maior ou menor medida, também em outros países?
Olha, doutora Cláudia, participação de assessores não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil. Embora no Brasil tenha proporções maiores do que a que existe em outros países, vou apenas trazer um exemplo. No Brasil, de acordo com os números do CNJ, temos uma proporção de 10 assessores por juiz, enquanto que na Europa esse número não passa de 3 assessores por juiz. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte norte-americana, ela possui 4 law clerks por juiz, exceto o chefe, né, da Suprema Corte, que possui 5. Os demais tribunais norte-americanos possuem de 2 ou 3 assessores por juiz. É lógico que a realidade brasileira, ela difere muito ali de cada justiça, cada ramo da justiça, cada localidade em que a justiça está, primeiro grau ou segundo grau. Existem diferenças, né, entre as diversas realidades brasileiras, mas o que se vê é que no Brasil, diferentemente dos outros países, existe uma maior participação dos assistentes judiciais. Também existem diversas formas ali de organização, né, dos assistentes judiciais. No Brasil, por exemplo, é adotada uma estrutura, eles são estruturados em carreira, então são assessores especializados, diferente do que acontece em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, em regra, os law clerks são selecionados entre estudantes recém-formados e cumprem um período de 1 a 2 anos ali de trabalho com o juiz. Assim, de forma geral, né, as funções exercidas pelos assessores variam entre os sistemas jurídicos, mas normalmente é permitido que se exerçam importantes funções no processo de tomada de decisão, incluindo pesquisas legislativas, jurisprudência, estudos de caso e, inclusive, o auxílio na elaboração de decisões judiciais.
Você acha que existem riscos oriundos dessa participação?
Essa pergunta é muito importante, doutora Cláudia. O tema é mais estudado com relação à atuação da Suprema Corte norte-americana. Em geral, alguns autores criticam a participação de assessores no auxílio direto aos juízes, sendo que a principal preocupação diz respeito à possível influência que podem desencadear nos juízes, seja através da persuasão ou mesmo quando praticam algum ato por delegação. Embora existam diversas pesquisas empíricas realizadas no âmbito de estudos da ciência política nos Estados Unidos, as conclusões que esses estudos chegaram foram no sentido de que a influência dos assessores pode se dar muito mais em casos rotineiros do que em casos realmente relevantes. E o mais importante é que, de acordo com essas pesquisas, essa influência muitas vezes se dá mais na forma como o juiz chega na decisão do que, propriamente dito, na escolha a ser tomada pelo juiz. Então, nesse ponto, eu gostaria de fazer um breve comparativo entre a Suprema Corte norte-americana e o nosso Supremo Tribunal Federal, para mostrar que talvez esse risco de influência nas decisões judiciais seja mais acentuado no Brasil, Na Suprema Corte norte-americana, quando um recurso é encaminhado para julgamento, não é designado de imediato um relator como ocorre no Brasil. A prática daquela corte exige que todos os seus componentes estudem o caso e participem de uma primeira audiência que é pública e onde as partes fazem as suas sustentações orais. Num segundo momento, os juízes deliberam de forma secreta e nessa deliberação é formada a maioria ali, em qual sentido vai se dar a decisão. Ao ser formada essa maioria, é designado um redator para essa decisão entre os juízes que votaram com a maioria, e esse redator tem a obrigação de escrever a opinião da corte. Nessa tarefa, existe o auxílio dos law clerks e uma intensa deliberação posterior entre os juízes da opinião majoritária para se chegar a um texto de consenso. Então, o que se verifica na Suprema Corte norte-americana é que quando o law clerk auxilia o juiz na confecção da opinião, ele já parte de uma opinião manifestada pelo juiz, o que diminui a possibilidade de influências no processo decisório. Situação diferente ocorre no Supremo Tribunal Federal. No Brasil, quando um processo chega na Corte Suprema, é designado de imediato um relator, que tem a obrigação de preparar um voto para a sessão de julgamento, que no Brasil é uma sessão unificada e totalmente pública. Ou seja, na mesma sessão são feitas as alegações orais, a deliberação entre os membros da corte, que normalmente não passa de uma leitura dos votos, e a decisão propriamente dita. Assim, me parece que no modelo brasileiro os riscos de influência são maiores, pois muitas vezes o assessor ele vai ter contato com o caso antes mesmo do contato que o ministro vai ter com o caso. E isso pode potencializar eventuais influências no processo decisório. Esse é apenas um exemplo para mostrar como o tema é relevante no estudo do Poder Judiciário brasileiro.
Juiz Fábio, consegue nos explicar como funciona a questão da ancoragem relacionada à participação desses assessores no processo decisório?
Desembargadora Cláudia, a questão da ancoragem é uma das mais importantes, na minha opinião. Ao tratar das ciências cognitivas e dos riscos de ocorrência de ilusões cognitivas sobre juízes, a pesquisa trouxe importantes estudos empíricos realizados com juízes e promotores na Alemanha e com juízes nos Estados Unidos. As pesquisas na Alemanha foram coordenadas pela pesquisadora Bert Inges, que ela fez basicamente três estudos, sendo os dois primeiros com juízes e promotores alemães e um terceiro com jovens advogados alemães. O primeiro estudo trouxe um caso de estupro em que os juízes e promotores receberam uma ligação de um jornalista perguntando se a pena seria maior ou menor do que um ano para metade dos participantes e 3 anos para a outra metade. A pesquisa revelou que os profissionais submetidos à âncora mais alta foram influenciados a aplicar uma pena maior, mesmo sabendo que essa âncora era totalmente aleatória, era uma pergunta do jornalista. A segunda pesquisa foi parecida e se relacionou a um caso de furto, tendo constatado que juízes e promotores foram influenciados por uma âncora aleatória, que no caso era um pedido do promotor totalmente desvinculado ali dos fatos do processo. Finalmente, num terceiro estudo com jovens advogados alemães, a pesquisadora buscou ressaltar a questão realmente da informação aleatória que tem uma âncora, e nesse estudo os pesquisadores jogavam 2 dados que já estavam direcionados para dar valores de 3 e de 9, sendo que para metade dos participantes da pesquisa o valor deu 3 e para metade deu 9, e esses valores seriam o tempo de pena que o Ministério Público pediria no caso. E mesmo com os participantes sabendo que esse pedido do Ministério Público se baseou no jogar de dados ali, né, no resultado dos dados jogados, a pesquisa mostrou que mesmo assim as penas dadas foram maiores nos casos em que o valor dos dados foi 9, ao contrário dos casos em que o valor do dado foi 3. Por outro lado, também Chris Guthrie ele e a sua equipe fizeram pesquisas com juízes nos Estados Unidos e nesse caso foi feita uma pesquisa com 167 magistrados federais americanos E foi dado para esses juízes um caso em que uma pessoa foi atropelada por um caminhão de uma grande empresa, e o acidente aconteceu por desídia, né, da empresa, falta de manutenção no caminhão. O acidente causou danos gravíssimos na vítima. E aí o estudo, ele separou dois grupos. Metade dos juízes não foi imposto nenhum tipo de âncora e simplesmente pediram para eles decidirem o caso definindo o valor da indenização. Para outra metade dos juízes, foi imposta uma âncora, e essa âncora ela foi imposta de forma subliminar, numa preliminar alegada pela defesa, no sentido de que o caso não atendia ao patamar de 75 mil dólares e, por isso, o juízo não seria competente. Evidentemente, o caso era muito mais grave e essa liminar foi rejeitada por praticamente todos os participantes da pesquisa. E esse estudo ele constatou que os juízes submetidos à âncora, que no caso foi uma âncora para baixo, para diminuir o valor, eles de fato fixaram valores de indenização substancialmente menores do que os juízes que não foram submetidos à âncora. Assim, doutora Cláudia, com base nessas pesquisas, um ponto importante do estudo que eu fiz alertou para o risco de ocorrência da ancoragem através de uma minuta de decisão judicial elaborada pelo assessor e que poderia funcionar como uma poderosa âncora para influenciar os juízes. Dessa forma, as pesquisas relatadas demonstram que âncoras totalmente aleatórias são capazes de influenciar um juiz, tudo ocorrendo de forma inconsciente. O que pensar então, doutora Cláudia, do potencial de ancoragem que pode decorrer de uma análise prévia de um processo realizada por um assessor e, consequentemente, da confecção de uma minuta de decisão por esse mesmo profissional? Assim, um juiz, quando recebe um projeto de decisão, ele já parte do pressuposto de que a minuta da decisão parte de um posicionamento daquele juízo. Mas a realidade mostra que, muitas vezes, os casos possuem detalhes importantes que diferenciam a conclusão a ser tomada pelo juiz em cada processo.
Na sua opinião, aqui na realidade brasileira, há algumas particularidades que poderiam ensejar maior atenção, maior cuidado da gestão judiciária?
Olha, doutora Cláudia, eu diria que o Brasil possui pelo menos quatro particularidades que exigem uma maior atenção por parte da gestão judiciária. A primeira questão, e talvez a mais importante, diz respeito à inexistência de uma legislação no Brasil que estabeleça claramente as funções dos assessores no processo decisório. Por exemplo, nós temos o Código de Processo Civil, que no artigo 149 tratou dos auxiliares da justiça, mas em nenhum momento mencionou as atribuições desses profissionais que auxiliam o juiz na tarefa decisória. Da mesma forma, o artigo 205 do Código de Processo Civil também silencia sobre a participação dos assessores, dizendo apenas que a decisão é redigida, datada e assinada pelo juiz, dando a entender que todo o trabalho é feito de forma solitária. Da mesma forma, doutora Cláudia, no Brasil não existem normativos éticos disciplinando os limites de juízes e assessores na dinâmica decisória. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem estatutos éticos disciplinando essa atuação e, inclusive, são admitidos estatutos impostos por cada um dos juízes. Na Europa, desde 2019, existe uma opinião número 22 de 2019, emitida pelo Conselho dos Juízes Europeus, que disciplina a relação entre juízes e assessores, delimitando as funções de cada um. Então, dessa primeira questão, dessa falta de transparência e falta de mecanismos possibilitando que as pessoas saibam como se dá o processo decisório, é que surgiu o título da minha dissertação, que tratou deles como personagens invisíveis. Um segundo ponto que também é muito importante diz respeito ao grande número de assessores por juiz que existe no Brasil. Estudos indicam que os juízes estão mais sujeitos a influências se tiverem que trabalhar com tantos assessores. Obviamente, é inviável que um mesmo juiz consiga conferir o trabalho feito por muitos assistentes, muitos assessores. Uma terceira característica do sistema brasileiro que pode trazer algum tipo de risco diz respeito à organização dos assessores em carreira. pesquisas realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça mostraram que 84% dos servidores do Poder Judiciário são servidores efetivos admitidos por concurso público. E quase 80% desse corpo técnico possui, no mínimo, nível superior. Embora, por um lado, isso seja muito bom, se pensarmos em termos de eficiência, isso também pode gerar um alerta, no sentido de que pode gerar influências indevidas no processo decisório. Por fim, também deve ser mencionada uma quarta característica relacionada à grande quantidade de demandas existentes no Brasil, sendo que boa parte dessas demandas são oriundas de litigantes habituais, com destaque para o poder público, que é o maior litigante atualmente no Brasil, e também para grandes empresas violadoras de direitos do consumidor ou prestadoras de serviços públicos. Assim, por muitas vezes, o mesmo juiz ele se vê ao mesmo tempo tomado por casos complexos, que demandam uma intensa deliberação e estudo, e por casos repetitivos, que demandam muito mais uma adequada gestão dos processos e dos recursos humanos do que um estudo propriamente do processo em si.
Me parece interessante mencionar que a pesquisa aponta soluções concretas para o aperfeiçoamento do sistema brasileiro. Pode falar um pouco sobre isso?
Perfeito, doutora Cláudia. Como a pesquisa foi feita em um mestrado profissional, ela teve dois objetivos principais. Por um lado, buscou trazer esse assunto para a discussão acadêmica e institucional. E por outro lado, procurou trazer caminhos para a melhora da realidade brasileira. O primeiro ponto a ser melhorado está relacionado a uma necessidade de maior transparência do Poder Judiciário sobre a forma como as decisões judiciais são elaboradas. Nesse sentido, as leis e atos normativos deveriam tornar mais clara a relevante participação dos assessores e, principalmente, delimitar as funções de juízes e assessores. No sentido da transparência, cabe trazer duas relevantes citações que eu trouxe no texto da dissertação e que delimitam muito bem a questão. A primeira citação é de Anthony Mason. Ele foi juiz da Suprema Corte Australiana e ele diz o seguinte: o processo de o processo de tomada de decisões judiciais deve ser transparente ao público, mesmo que revele etapas e julgamentos de valor que possam ser objeto de críticas, sob pena de prejudicar a confiança existente na administração da justiça. Uma outra citação muito importante que eu trouxe no texto foi feita pelo desembargador Vladimir Passos de Freitas. Abre aspas. Uma coisa, todavia, é certa. A política judiciária e a administração da justiça não são mais problemas exclusivos dos juízes, mas sim de toda a sociedade. Além dessa questão da transparência, o trabalho também propôs um segundo caminho relacionado ao treinamento dos juízes para funções de gestão, tanto de pessoas como de processos. E deve ser ressaltado que esse caminho já vem sendo aprimorado pela Infam, que melhorou os normativos nos últimos anos e atualmente para os novos juízes já é dado o treinamento dessas competências. Também o trabalho propõe o treinamento de juízes com relação ao funcionamento do sistema cognitivo para que possa minorar, né, a ocorrência dessas ilusões cognitivas. E por fim, a especialização dos juízes também é uma medida fundamental. Embora venha sendo feita gradualmente, ainda não alcançou um patamar ideal no Brasil. Assim, doutora Cláudia, quanto mais especializado for o juiz, mais difícil será a ocorrência de algum tipo de influência por parte dos assessores.
Juiz Fábio, estou encantada pela pesquisa. A mim pareceu de extrema importância o trazer dessa questão à lume. É uma realidade incontestável, porém, tanto colocada de lado, um universo desconhecido, não oficializado. Tocar nesse assunto permite maior conscientização das vicissitudes do tema, permite prestigiar o bom trabalho anônimo, aperfeiçoar as práticas, minimizar os riscos, melhor gerir os recursos humanos, submeter a questão ao diálogo público, etc, etc. Em uma palavra, é uma etapa importante para o progresso de todo o trabalho produzido pelo judiciário. Então, ele pergunta, como uma última pergunta, quais foram as suas conclusões sobre a participação desses assessores no processo decisório do Judiciário Federal Brasileiro?
Muito obrigado pelas palavras, doutora Cláudia. A conclusão que eu cheguei é que a participação de assessores no processo decisório no Brasil é uma realidade sem volta, o que não difere da realidade de outros países. Essa participação é muito importante para a busca de um judiciário mais eficiente, mas não apenas isso. A participação dos assessores ela pode ser muito importante, inclusive, para o aprimoramento da qualidade da prestação jurisdicional prestada. Como se sabe, doutora Cláudia, o trabalho do juiz é muito solitário e, certamente, a possibilidade de poder conversar sobre um processo com um componente da sua equipe pode ser muito importante para ampliação da visão do juiz, colheita de outro ponto de vista, uma troca de ideias, né, com uma outra pessoa, uma outra visão sobre aquele caso. Inclusive, estudos apontam que o assessor pode funcionar como uma caixa de ressonância para que o juiz possa aprimorar sua decisão. Assim, como tudo na vida, esse apoio dos assessores deve ser bem regulado e totalmente transparente, não podendo em momento algum retirar do juiz a prerrogativa de tomar a decisão e de dar a palavra final em cada processo, sob pena de se enfraquecer o próprio Poder Judiciário como instituição.
Luiz Fábio Nunes de Martino, muito obrigada por suas informações, por suas ponderações, pelo tempo que dedicou ao podcast da Imagens e parabéns por sua pesquisa. Agradeço novamente aos nossos ouvintes e aqui me despeço de todos.
Imagens Podcast.